A Lógica do Amor, por Charles Radon Spurgeon, adaptado, parte 5. O nosso amor a Deus não nasce do poder da autodeterminação da vontade. Há alguns que consideram a vontade como uma espécie de divindade, mas na verdade a vontade não é um mestre, mas um servo. No pecador, a sua vontade é um escravo. E no santo, embora a vontade é posta em liberdade, ainda é abençoadamente em conexão com Deus. Os homens não serão algo porque eles o desejem, mas porque suas afeições, suas paixões, seus julgamentos influenciam suas vontades nesse sentido. Nenhum homem pode se levantar e dizer verdadeiramente: eu, imparcialmente, sem ajuda, amarei a Deus e não vou amar Satanás. Tal linguagem de um orgulho auto-assumido provaria ser um mentiroso, porque o homem seria claramente um adorador de si mesmo. Um homem só pode amar a Deus quando ele tem percebido algumas razões para fazê-lo. E o primeiro argumento para amar a Deus, o que influencia o intelecto de modo a transformar os afetos, é o motivo mencionado no texto: nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Agora, tendo assim definido o texto em uma luz negativa, vamos olhar para isso de uma forma mais positiva. É certo, amados irmãos, que a fé no coração sempre precede o amor. Nós cremos, é por Deus nos amar primeiro, que podemos amar a Deus em troca. E ó, que verdade grandiosa é isto. Eu, um pecador, não creio que Deus me ama porque eu sinto que eu o amo, mas eu creio primeiro que ele me ama, pecador como sou, e depois de ter crido neste gracioso fato, eu passo a amar o meu benfeitor em troca. Talvez alguns de vocês, buscadores de Deus, estão dizendo a si mesmos: ó, que possamos amar a Deus, pois podemos ter esperança de misericórdia. Este não é o primeiro passo. Seu primeiro passo é crer que Deus ama você. E quando essa verdade é totalmente fixada na sua alma pelo Espírito Santo, com uma firme convicção de fé, um ardente amor a Deus espontaneamente surge em sua alma. Assim como as flores de bom grado derramam sua fragrância sob a influência do orvalho e do sol. Todo homem que já foi salvo teve que ver a Deus não como um amante de Deus, mas como um pecador, e crer no amor de Deus por ele como um pecador. Todos nós desejamos tomar dinheiro em nossos sacos quando descemos com fome a este Egito para comprar o pão da vida. Mas não deve ser assim com o pão do céu, que nos é dado gratuitamente, e devemos aceitá-lo também gratuitamente, sem dinheiro e sem preço. Você diz: eu não me sinto no meu coração com uma emoção boa, eu não consigo ter um bom pensamento, eu tenho medo de não amar a Deus, afinal. Você deve amar a Deus, isto é verdade, mas você nunca o amará até que creia nele, e especialmente creia no seu amor como se acha revelado em seu Filho unigênito. Se você vir a Deus em Cristo e crer nesta simples mensagem: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a si mesmo, não lhes imputando seus pecados, você achará seu coração indo ao encontro de Deus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo não perece, mas tem a vida eterna. Crês tu isto? Agora tu podes crer em Jesus? Isto é, confiar nele? Então Cristo morreu por ti. Cristo, Filho de Deus, em teu lugar, sofreu a tua culpa. Deus deu o seu único filho para morrer por ti. Ó, diz alguém, se eu crer nisto, eu amaria a Deus. Sim, é verdade, tu amarias, e isto é o único modo que pode levá-lo a fazê-lo. Tu, um pecador, deve ter a Cristo para ser o teu Salvador. E então o amor a Deus brotará espontaneamente em tua alma, como a grama após a chuva. O amor da fé é a mãe do amor retornado. O planeta reflete a luz, mas antes de tudo a recebe do sol. Você deve se voltar para Deus e se deleitar em Deus e se gloriar em Deus, mas deve ser porque você antes de tudo creu e conheceu e confiou no amor de Deus por você. Ó, diz alguém, não pode ser que Deus ame um pecador sem amor, que o que é puro ame um impuro, que o rei do universo ame o seu inimigo. Ouça o que Deus diz: meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você acha que Deus ama os homens porque eles são santos? Mas ouça isto: Deus prova o seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Enquanto ainda estávamos sem força, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Pense de seu grande amor com que nos amou quando ainda estávamos mortos em delitos e em pecados. Deus tem amor no seu coração para com aqueles que não têm nada neles para serem amados. Ele ama você, pobre alma, que sente que você é o ser mais não amável. Ama você que chora pelo seu coração de pedra, que não vai se aquecer ou se quebrantar por amá-lo. Assim diz o Senhor: eu tenho apagado como uma nuvem espessa as tuas transgressões e como uma nuvem os teus pecados. Volta para mim, porque eu te remi. Oh, que a voz graciosa de Deus possa assim chamar alguns de seus pobres errantes, que eles possam vir e crer no seu amor por eles e então se lançarem a seus pés para serem seus servos para sempre. Irmãos, a certeza está em que é na proporção em que estão plenamente convencidos do amor de Deus por nós. Nós seremos conduzidos a amá-lo. Não deixe que o diabo tente o levando a acreditar que Deus não lhe ama porque seu amor é fraco, porque se ele puder de alguma forma enfraquecer a sua crença no amor de Deus por você, ele corta ou diminui o fluxo dos córregos que alimentam a sagrada graça do amor a Deus. Se eu lamentar que eu não ame a Deus como deveria, ou qual é um lamento santo, mas se eu concluir por conseguinte que o amor de Deus por mim é menor por causa disso, eu nego a luz porque o meu olho é fraco e eu me privo também do poder de aumentar o amor. Deixe-me pensar mais e mais sobre a grandeza do amor de Deus por mim. Como eu vejo mais e mais minha indignidade dele, e quanto mais pecador que eu seja, deixe-me ver mais completamente quão grande deve ser o amor que abraça um tal pecador como eu, e então, como eu recebo um sentido mais profundo da misericórdia divina, eu me sentirei mais obrigado à gratidão e constrangido à afeição. Oh, que uma grande onda de amor nos carregue diretamente para o oceano do amor do Senhor.